Como você falou, se tiver alguma pergunta a ser feita, basta perguntar no caixa de answers e a gente vai estar ajudando vocês nas suas dúvidas.
É, só queria complementar uma questão que foi colocada aqui por alguém, entendeu? Para pegar quem foi. Gerenciamento do SQL Azure com o Managed Studio, tá? A gente pode gerenciar no Managed Studio as bases do SQL Azure, principalmente utilizando as Dynamic Views, tá? Então, a gente praticamente são semelhantes em boa parte do SQL Server, então você pode estar utilizando e gerenciando a Managed Studio, conectando, tá? Geralmente a gente faz uma conexão criptografada para garantir aí o maior nível de segurança, mas também é possível fazer isso pelo Managed Studio.
Beleza. É, Alexandre. Foi bom. Então, como vai ser a dinâmica da mesa redonda? A gente tem tempo aqui diferente de debate ou já tem alguma coisa pré-determinada?
Não, se você tiver algum tema para propor aí para o debate, fica à vontade. A mesma coisa serve para os outros também, os outros palestrantes também. Robert, está me vendo?
Acho que ele caiu aí.
Você está me vendo, Paulo?
Tô vendo.
Ah, beleza, acho que o Robert saiu. O Robert está aqui ainda, mas acho que ele não está conseguindo ouvir. Fica à vontade aí, alguém quiser propor algum tema, ou algum dos participantes quiser propor algum tema, fica à vontade. Tem o Jorge Vera também.
Estão me escutando?
Estou escutando, Roda.
Perfeito.
Beleza, se tiver algum tema para propor aí para a discussão, Roda, fica à vontade.
Vamos pensar em alguma coisa aqui para a gente começar a brincar.
Ah, beleza. Um tema importante que foi falado na sessão de vocês foi sobre o uso de dispositivos por parte dos usuários, os próprios dispositivos dentro das redes, o que é algo novo ainda no Brasil. Eu acho que esse é um bom tema para começar a discutir.
A gente poderia até, inclusive, incrementar um pouquinho, perguntando um pouquinho com relação ao System Center, a parte de App Controller ou a família System Center, se ela consegue gerenciar esses tipos de devices diferentes que a gente tem hoje no mercado, como Android, Apple, iOS, Windows Phone, dentre outros.
Boa, boa ideia. Só para ressaltar, na empresa que eu trabalho, nós temos a subsistência implementada e os dispositivos que a gente costuma ver como você mesmo falou, Android, iPhone, Windows Phone, também são gerenciados pelo Configuration Manager. Então, a gente consegue gerenciar em determinado momento o que está sendo utilizado, o que está sendo apresentado pelos usuários da nossa infraestrutura.
Mas no caso do Android, por exemplo, qualquer versão de Android, desde a 2.2.
Oi, Paulo, desculpa, não entendi.
Mas aí no caso de um device com Android, por exemplo, né, qual seria o pré-req mínimo aí? Ou qualquer versão do Android tem como gerenciar?
A partir da 2.3 a gente já consegue identificar ele aqui na nossa infraestrutura.
Device com 2.2, então está fora.
Com os dois a gente já começa a ter alguns
É porque
problemas.
eu digo isso porque até na nossa palestra o Rubens citou bem que hoje é possível você comprar tablets por em torno de R$ 250, enfim, em sua maioria, que são esses famosos Xing Lings, eles normalmente vêm com esse Android 2.2 e o usuário nem sabe, né? E não sabe que muitas das vezes o device não aceita update para 2.3, por exemplo, e que impossibilita ele, inclusive, a utilizar vários aplicativos.
Aquela questão do dispositivo que está vendo em qualquer lugar por aí, a gente acaba encontrando equipamentos que são de baixa, os low-end, né, de mercado de entrada,
e que não tem uma possibilidade de atualização, e recursos novos que as ferramentas de gerenciamento estão disponibilizando não ficam disponíveis para esses equipamentos.
Acho que um outro assunto legal que nós palestrantes podemos debater aqui, também referente ao tema que eu e o Robert apresentamos, puxando um pouco essa nossa brasa, né? Com relação à política das empresas, postura e política das empresas com relação a essa nova realidade de consequências, funcionário está levando para dentro da empresa seus próprios dispositivos. O que vocês têm visto por aí? A gente tem pessoas de vários estados aqui, então acho interessante a gente debater sobre isso. Alô?
Oi, acho que é um problema. Eu acho que outra questão que a gente podia colocar para adicionar essa questão, apimentar mais, é a questão da segurança. Por exemplo, algum desses dispositivos, a gente não pode nem estar colocando, por exemplo, alguma política de grupo, ou até mesmo alguma coisa falando com a AD, né? Então, acho que faltou também adicional que podia discutir também. Oi?
Alô, pessoal?
Opa! Eu
Quem
falo.
tá online aí?
Eu, Marcondes, estou online.
Paulo? Cover?
Ah. Ficou em disponibilidade momentânea ainda, ouvindo.
Alexandre, caiu?
Bom, ele está sem microfone, tá?
Deu algum
Deve ter
rolo
dado
lá.
um problemazinho lá.
Os demais palestrantes já saíram?
Não, estamos aqui ainda. Vamos tocar essa conversa, então, com relação. Vocês estão me escutando?
Eu estou ouvindo. Estou ouvindo.
Vamos tocar essa conversa com relação aos dispositivos e se eles conseguem ser gerenciados pelo Active Directory ou não ser gerenciados. Acho que é uma discussão bacana. Vocês têm visto o que no mercado?
Eu tenho visto que muita gente ainda não tem enfrentado problemas com esse aspecto. Na universidade que eu trabalho, a quantidade de iPads ou equipamentos, smartphone, que é porque preciso conectar, né? Ou até mesmo Android, conectar à infraestrutura de AD que nós dispomos, a gente tem muitos problemas para gerenciamento, a gente não consegue gerenciar.
Na verdade, eu noto a mesma dificuldade. Eu acho que tem que complementar com alguma ferramenta adicional, né? Na verdade, para você ter uma granularidade maior e conseguir atingir um maior número de tipos de dispositivos e sistemas operacionais, infelizmente, só com AD você não consegue. Você precisa de uma plataforma de gerenciamento. Tem que já ajuda, mas não sei se em todos os casos ele atende, entendeu? Não, realmente eu não tenho essa experiência.
Ô, Paulo. Existem algumas ferramentas de terceiros que conseguem fazer todo esse processo,
Os MPMs, né?
mas isso, tem algumas ferramentas que conseguem fazer isso sim, não só na parte de Android, mas na parte de vários outros SOs. Agora, no quesito System Center, alguém tem experiência para saber até onde o System Center consegue ajudar a gente a ter esse gerenciamento de devices de outros fabricantes?
O pessoal, vocês estão me vendo direito? Alexandre.
Estou ouvindo.
Tem por aí. Eu vou mencionar um caso que nós fizemos uma apresentação aqui mesmo na empresa. Nós tínhamos alguns dispositivos com Windows Phone e dispositivos também Android fazendo teste, e nós conseguimos executar, por exemplo, no caso aqui, o Rafael está perguntando como prevenir que a informação base da empresa. Nós fizemos um teste executando um wipe, né, que é apagar os dados daquele dispositivo, no caso de vazamento. Então, essa é uma das formas com que a gente acabou demonstrando como o System Center consegue ajudar a manter essa uma infraestrutura que você tem a dispositivos de outros players dentro da sua rede, por exemplo.
Legal. O Rafael lançou uma dúvida com a seguinte informação. Como prevenir que a informação vaze da empresa, isso, no caso do B, né, do Bring Your Own Device? Alguém tem alguma informação aí para complementar?
Eu acredito que no caso, por exemplo, na perda, por exemplo, a pessoa perdeu um aparelho, um iPhone, um Android, por exemplo, ou até mesmo um Windows Phone, é aquela questão de executar um wipe, até mesmo com o Windows Intune, a gente consegue executar um wipe e fazer com que o equipamento seja zerado, voltando ao estado de fábrica dele.
Então, mas no caso do Windows Intune, seria só o quê? Device com Windows Phone ou com outras plataformas também?
Paulo, eu não sei de informar. Acho que o melhor seria eu pesquisar e verificar se o Jorge não está aqui, que o Jorge foi o primeiro a palestrar, falou sobre o Windows Intune. Depois de uma pesquisa a gente pode até responder pessoal, mas eu acredito que consiga fazer apenas para dispositivos Windows Phone.
Agora, uma coisa que é interessante, que vale a pena ressaltar aqui, é o seguinte, o Rafael que fez a pergunta. Rafael, no caso, vazamento de informações. O primeiro quesito, tá? E aí eu trago isso como informação de uma grande empresa aí na área de segurança e de antivírus. Isso está aberto, inclusive, no site deles, no site dessa empresa. É o seguinte, quando a gente fala de vazamento de informações, o primeiro ponto que a gente precisa ter o pleno conhecimento é o que é informação. O que é informação relativa e o que é informação importante para a tua empresa. O primeiro estudo que tem que ser feito, então, como eu tinha falado lá na apresentação junto com o Paulo, é aqueles três patamares, né, que seriam os três conselhozinhos básicos. Os riscos de device, os riscos de informação e os riscos de dados. A partir do momento que você saiba o que são esses dados, aí você pode pensar em algumas coisas. Quando a gente fala de consumerização, a gente tem que levar o nível também de que essa informação vai ser utilizada dentro do celular e compartilhada. E aí eu posso estar partindo por um RMS, o Write Management Service, para fazer a criptografia desse arquivo, de um PGP, de um certificado digital, de autenticação biométrica ou de outras ferramentas de segurança que não se limitam a utilizar uma plataforma única. E aí a gente já começa a falar de um nível de segurança um pouco mais alto. Mas o primeiro nível seria o quê? Você, em três camadas, a primeira camada, entender o que são as informações importantes dentro da sua empresa, sem isso você não consegue começar a consumerização. Segundo, você ter a análise de risco dentro dos devices, ou seja, saber que tipos de devices você vai aprovar para ser utilizado e como que vai ser utilizado. E em terceiro, os riscos da informação serem compartilhadas. Se você tiver todo esse desenho, aí você não vai ter problema para chegar numa política de segurança. Mas não existe um beabá ou um ponto focal, uma regra que fale assim, faça isso, isso em vida. Não, isso não existe. A consumerização, como o IT ou como algumas outras palavras, elas são metodologias, ou seja, é uma ideia, né? Uma ideia. Consumerização é X, como isso vai ser implantado dessa de formas, tá bom? Acho que tomara que tenha respondido aí a sua questão.
Rob, é bem lembrado que, na verdade, a gente está falando de consumerização e se preocupando com os dispositivos, mas não está se preocupando com a infraestrutura, a base mesmo. E que você falou de utilizar o RMS, realmente reforça aquela informação, aquela informação que a gente costuma passar de que o primeiro passo é preparar a infraestrutura, preparar a parte interna da nossa infraestrutura. Depois, sim, começar a pensar nessa questão de segurança da informação através de dispositivos como smartphones, tablets e outros.
Vamos lá, senhores. Mande questões para a gente entrar nessa discussão. Acho que agora começou a ficar interessante.
Pessoal, na verdade, só complementando o que vocês falaram, infelizmente o RMS é muito, muito pouco difundido ainda aqui no Brasil. A gente visita cliente, pouca gente utiliza, infelizmente. Tá? Agora, só voltando também com relação aos intuitos, vocês estão me ouvindo?
Sim.
Tá. Acessei o site do produto agora,
e a informação é que ele gerencia assim devices com Windows RT, ou seja, o Surface e dispositivos com iOS e Android também. Então tem suporte e informação retirada do site do Windows Intune. Alô?
Opa, pode falar, Paulo.
É que eu estou na dúvida, vocês me ouviram?
Sim, eu vi perfeitamente. A sua informação perfeita. Tem uma pergunta do Rafael perguntando sobre o System Center Advisor. Tá todo mundo aí? O Robert tá aí?
Eu estou sim.
Beleza. Quer falar sobre o System Center Advisor, Robert?
Infelizmente, eu não vou conseguir responder todos esses questionamentos. Não tenho tanta experiência sobre o System Center. Nessa questão, Rafael, eu vou ficar te devendo. Não tenho mesmo, cara. Precisaria aí de um Marcelo Sincic, um Josué Vidal, Alexandre
Kleber.
Trindade, Rogério, Marcondes, Paulo, alguém que conheça mais que eu dessa ferramenta. Eu não conheço, infelizmente.
Primeiro que uma boa notícia para o Rafael que está perguntando isso aí, é que o System Center Advisor, ele agora é uma ferramenta livre, né? Então, uma ferramenta, perdão, é uma ferramenta grátis. Vamos botar aqui. Se você acessar aí o site do System Center Advisor, você vai ter a informação, inclusive, dele, de que ele é gratuito agora, né? Falando bem genericamente, a solução gratuita voltada para ambiente Microsoft em determinados países, não são todos os países, tá? Então a gente está falando somente de alguns países como Austrália, Áustria, Brasil, Canadá, Finlândia, França e vários outros aí. No próprio site a gente tem essas informações, né? É um serviço baseado na nuvem, né? Que é direcionado para evitar problemas, mostrando de maneira bem proativa mesmo. Incidentes que possam acontecer em ambientes como Windows Server 2008 e 2032, na parte de Active Directory, de hosts de Hyper-V e do sistema operacional em geral, né? Também trabalho fazendo workload de SQL Server 2008, na parte de SQL Engine, de SharePoint 2010, Exchange 2010 ou superior e Link 2010. Então, basicamente, ele instala uma agente dentro da máquina e fica monitorando de tempos em tempos. Tá? Imagina que você quer monitorar o seu próprio ambiente, um ambiente de que você presta serviço, e você quer monitorar um determinado tipo de serviço, por exemplo, se o SQL está funcionando ou não. Basta você instalar o agente lá e ele vai monitorar aquele ambiente para você, ok? Então, Rafa, eu recomendo que você de repente dê uma olhada no site, você vê que a possibilidade de utilizar o System Center Advisor em determinados ambientes, como nesses casos que eu falei, vai te facilitar você monitorar e saber de forma proativa o que está acontecendo no seguinte. Então, ok? Pessoal, tá vendo?
Eu já implementei o SQL Center Advisor. A experiência que eu tive, passando por nosso colega com a dúvida, Rafael, durante a parte de banco de dados, ele ajuda com bastante interessante, porque eventuais erros críticos ou até alertas que a gente eventualmente trabalha hoje mandando pelo agente do SQL, por exemplo. Você mandando por e-mail, que a gente sabe que pode ser que não chegue, né? A gente tem isso, você pode usar pelo teu aparelho e acompanhar a tua infra, entendeu? Acompanhar como é que está o teu servidor. Isso é muito bacana, entendeu? Se gente que alerta, entendeu?
Se alguém quiser dar uma olhada no System Center Advisor, basta acessar o site www.systemcenteradvisor.com e lá vocês vão ter a possibilidade de criar suas contas no System Center Advisor, assim como várias informações. Mais alguma dúvida, pessoal?
Tem um questionamento do Rafael. Vou ler a pergunta inteira, tá, Rafael? O Rafael está com questionamento com relação a monitoramento dos servidores de um determinado cliente através de um NOC. Se o System Center lhe atenderia. Rafael, bem genérica essa pergunta, cara, porque a gente precisa ter mais informações. Desde o ponto se existe conectividade entre esses sites nesse NOC, se faz parte da mesmo site de Active Directory, se faz parte de uma outra base de Active Directory, mas num detalhe bem apropriado, creio que sim, creio que atenderia sim. Agora, o que vale te responder é saber o que você quer monitorar nesse site remoto. Já aconteceu de clientes, por exemplo, terem essa necessidade de quererem fazer um monitoramento remoto, mas ele queria fazer um monitoramento remoto daquelas chancelas que abrem quando o pedágio, os carros passam. Então, assim, é muito complexo, depende. Dá para desenvolver algum tipo de acesso para isso? Dá sim, mas aí você já tem todo um trabalho de desenvolvimento. Depende do que você quer monitorar.
O Rolvers, só um detalhe também que você falou, né? É saber tanto quais são as funcionalidades que ele vai querer monitorar, se é um SQL, se é um Exchange, se vai querer monitorar appliances, hot switch, roteadores. Então tem que saber exatamente, como você falou, bem genérica a pergunta, tem que saber quais são os recursos que vai querer monitorar, né, e se está nessa, se atende esses requisitos de redes que você mencionou, para poder saber realmente se o cenário que ele está pensando é possível ou não. Rafael, se você puder detalhar um pouco mais, ou, enfim, tiver mais alguma informação para ser melhor, ele já está até colocando aqui.
Rafael, com relação ao seu questionamento, tranquilo, tá? Dá para ser feito sim. Mais ou menos, Rafael, com relação à sua pergunta, mais ou menos, depende de como você vai fazer isso. Se você quer que você tenha uma floresta ou um domínio com relação de confiança ou não, aí a gente está naquele requisito de estar dentro do mesmo domínio ou não, estar dentro da mesma floresta ou não, se a gente vai ter relação de confiança entre eles ou não, ou se vamos ter acesso a domínios e acesso a domínios ou árvores separadas. É mais uma questão de segurança, mas mesmo tendo esse aspecto diferente, é possível sim. Mais algum questionamento, senhores?
Acho que a gente já está encerrando, né, pessoal?
Vamos aguardar mais um minutinho, Paulo, a gente termina.
Beleza.
Legal, pessoal. Acho que terminaram as perguntas por aí. Legal, pessoal. Vamos encerrar aqui essa mesa redonda.